saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, eu sou Gabriel Mesquita, analista econômico do Sicredi, e esse é o podcast Análise do Dia. Hoje eu vou falar sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025, e fazer um breve apanhado do que aconteceu nessa semana. Bom, no dia de hoje, a ausência de indicadores relevantes manteve os preços próximos da estabilidade, né, durante o dia, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Investidores ainda operam sob a influência do corte de juros nos Estados Unidos e da sinalização mais conservadora do Copom na última quarta. Hoje, o Ibovespa fechou com uma leve alta, né, e inclusive renovou as suas máximas, aí, tanto no intradiário quanto de fechamento. Né, na esteira também do ganho de força do dólar, né, em nível global, após a super quarta, medido pelo avanço do índice DXY, né, frente aí, que mede a força do dólar frente a outras moedas fortes, o real também perdeu força frente ao dólar e fechou com uma leve desvalorização. O DXY mais resiliente, né, e inclusive as taxas futuras, né, os treasuries com tendência de alta, né, com viés de alta, também acabaram contaminando os juros futuros de outros mercados, e o mercado brasileiro não foi exceção. Bom, além das decisões de política monetária, né, vale relembrar aqui a divulgação de indicadores importantes hoje, para a gente ter uma melhor noção do ritmo de aceleração da atividade, né, aqui no Brasil, né, que em última instância vai acabar determinando o início do ciclo de flexibilização monetária, né. Bom, a gente teve tanta divulgação do monitor do PIB, né, registrando uma queda de 0,6%, né, na variação mensal, e do IBCBR, né, do Banco Central, no caso, registrando uma queda de 0,5% na variação mensal. Ambos são indicadores que agregam outros indicadores setoriais, né, outras pesquisas, e servem como uma proxy do PIB mensal, digamos assim, né. Então, a atividade aí no terceiro trimestre vem mostrando sinais mais claros de aceleração, né, e ao mesmo tempo também tivemos a divulgação da taxa de desemprego, né, na mínima histórica, e também a divulgação dos rendimentos, né, do trabalho aí, dos rendimentos reais do trabalho, avançando 0,5% na variação mensal, no caso, né. Então, são sinais mistos, né. Por um lado, a gente vê a atividade com sinais mais claros de desaceleração, e por outro lado, a gente vê o mercado de trabalho ainda muito apertado, né. Isso não é paradoxal, digamos assim, porque é esperado que o mercado de trabalho reaja com certa defasagem à desaceleração na atividade, tá? Então, em última instância, né, a decisão de política monetária, né, brasileira de flexibilização, né, a próxima decisão de corte de juros, vai ser determinada justamente por sinais mais claros de desaceleração no mercado de trabalho, né, que acabam é o mercado de trabalho que acaba pressionando, né, a inflação de serviços, que é uma inflação mais persistente, e também sustentando o consumo, né, por conta do avanço salarial. Bom, essa historinha que eu contei se relaciona muito com os indicadores que a gente espera aí para a próxima semana, né. Destacam-se aí no Brasil, né, no caso, o IPCA 15, né, que deve ser o indicador mais aguardado pelo mercado, né. Ele deve trazer alguma aceleração em energia elétrica, né, por conta dos descontos de Itaipu, né, no último mês, que acabam voltando e trazendo uma aceleração nos preços de energia. Mas o mercado estará mesmo atento à leitura dos lucros de serviços, né. Uma nova leitura pressionada dos lucros de serviços tende a fazer com que a precificação de cortes em dezembro seja postergada, né, por conta em uma continuação dos movimentos dessa semana, né, que as taxas tiveram alta significativa após o comunicado mais duro do Copom, né, e também, né, o efeito do exterior, né, no caso. Outro evento que será amplamente aguardado pelo mercado vai ser a divulgação do relatório de política monetária na quinta-feira, né, que deverá trazer, né, novas projeções, né, do Banco Central, e principalmente deverá detalhar aí, né, a revisão de ato, que provavelmente, né, jogou as projeções de inflação do comunicado de quarta-feira para cima, né. O mercado esperava ali uma projeção de inflação de 3,3% no horizonte relevante, né. A gente espera que, quando ela atingir 3%, o Banco Central comece a cortar juros, mas o Banco Central manteve, né, essa projeção em 3,4%, né? Por isso que o comunicado foi entendido como mais duro. No exterior, a gente vai ter a divulgação da segunda leitura do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos e do PCI de agosto, né, que é o índice de preço ao consumidor, que mede os gastos, tanto os gastos com consumo dos consumidores americanos, em quantidade, quanto também os preços, né, desses gastos. Vale destacar aí, né, que esse é o índice de preços favorito do Fed, né, que tem como meta aí de estabilização. Bom, esse foi a análise do dia, um podcast do Sicredi. Agradecemos a audiência e até a semana que vem.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!